Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, garotos e garotas, está no ar o Gabriela Esportiva. As informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, comigo e com ele, o presidente campeão José Maria. Vamos chamar aqui, né? Vamos chamar o Zé. É o nosso Alô Esporte Clube desta quarta-feira, né? Desta quarta-feira, dia 1 de março de 2023. Vamos lá falar com o Zé Maria. Zé Maria, boa noite. Vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta quarta-feira.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta quarta-feira, Tony Café, dia 1 de março, o nosso Alô Social Clube será para o Ricardo Raffner, né? Portanto, a gente abraça nesta data Ricardo Raffner, que já teve seus bons momentos no futebol amador de Ilhéus e continua, né, acompanhando, sintonizado no Gabriela Esportiva, Tony Café.
Beleza, Zé, boa noite a você de casa, do trabalho, pessoal do volante, obrigado pela carona, rapaziada do pedal, valeu aí o carinho, vamos lá. Ô Zé Maria, a seleção brasileira, né, será convocada nesta sexta-feira, né, pela primeira vez, desde a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Às 11 horas, o técnico interino Ramon Menezes anunciará a lista de jogadores que vestirão amarelinha, né, em amistoso contra o Marrocos. O duelo acontecerá no dia 25 de março na cidade de Tanger, no norte do país africano. Como o auditório da sede da CBF está passando por uma reforma, a convocação será realizada em um hotel lá no Rio de Janeiro. A data FIFA de março vai do dia 20 ao dia 28, permitindo a realização de dois jogos. Porém, a CBF optou por disputar apenas um amistoso. Os atletas serão liberados logo após a realização do jogo. Ramon Menezes foi escolhido aí como técnico interino da seleção, enquanto a CBF busca um substituto para Tite, né? O nome predileto é o do italiano Carlos Ancelotti, do Real Madrid, que tem contrato com o clube espanhol até o meio de 24. Né, e não deixará o cargo, pelo menos, até o fim da atual temporada europeia. O ex-meia comandou a seleção sub-20 no título sul-africano na Colômbia, né? Sul-americano, desculpa, na Colômbia no mês passado. Na seleção principal, Ramon utilizará boa parte da sua comissão técnica na equipe de juniores. A próxima data FIFA será em junho, né? Ainda está... resta confirmar aí, né? Essa confirmação aí da FIFA. Mas a expectativa é de que as eliminatórias para a Copa do Mundo de 26 comece em setembro, Zé Maria. E vamos às informações do Colo-Colo de Léo. 7 e 6.
Gabriela Esportiva.
Ontem, Café, foi muito noticiado, né, nos programas esportivos da cidade, nos sites também de notícias, né? A audiência do presidente, novo presidente do Colo-Colo, o engenheiro civil Hermano Fênix, esteve visitando a Federação Baiana de Futebol. Hermano protocolou, inclusive, um ofício requerendo a participação do Colo-Colo no campeonato baiano da segunda divisão deste ano, que está previsto o Café para começar no mês de maio. Né? Então... e houve esse registro, né, nas emissoras de rádio, né, nos sites também aqui da cidade, e o Hermano passou a segunda-feira na FBF, esteve também ontem na terça-feira visitando o departamento de registro, o departamento financeiro da entidade. Muito bem, nós vamos ouvir agora, Café, no retorno do presidente do Colo-Colo, né, do próprio Hermano, né, sobre esse momento que o Colo-Colo está convivendo e com essa expectativa de que algum clube baiano que já tem o direito assegurado possa desistir para o Colo-Colo participar desse campeonato baianinho deste ano. Vamos ouvir, portanto, Hermano Fênix, presidente do Colo-Colo de Futebol e Regatas, Café.
Muito boa noite, Zé Maria, ouvintes aí do Gabriela Esportiva, prazer estar falando contigo, Zé. Tivemos aí, passamos esses últimos 2 dias em Salvador, né? Sabíamos que eram os 2 últimos dias de inscrição, né, das agremiações previamente classificadas para o Campeonato Baiano da 2ª Divisão no ano de 2023. Por isso, nos apresentamos ao presidente Ricardo Lima, apresentamos o projeto de reestruturação do clube, demonstramos o interesse, né, do nosso clube em participar do Campeonato Baiano da Série B, mostramos o quão importante é a participação do nosso clube nesse campeonato para o sucesso do nosso projeto de reestruturação e também mostramos o quão importante é para o campeonato a presença do Colo-Colo, uma marca forte, um clube, né, histórico, que também engrandeceria a competição. Então nós protocolamos, a pedido do próprio presidente, né, um documento manifestando o nosso interesse, formalizando o interesse do clube em participar da competição. E nós assim o fizemos, aguardando a disponibilidade de vaga. Tá? Nós também fomos ao departamento de registro, onde nós renovamos o cadastro do clube. E também fomos ao departamento financeiro, onde foi equacionada toda a dívida do clube, onde vai ser feita uma entrada das multas do clube e parcelamento depois do saldo em 5 parcelas. Então tudo isso já está equacionado junto com o nosso parceiro, não seria problema. E a gente também reservando também a nossa inscrição também no campeonato, caso chegue o convite. Então estamos todos aí nessa expectativa, fazer essa corrente para frente aí, todos em pensamento positivo, torcida e o clube, para que a gente possa estar recebendo esse convite da federação. A gente acredita que deva haver um aval do departamento jurídico, até porque as inscrições já se encerraram e a gente tem informações de que houveram desistências, né? Não foi preenchido ainda o número mínimo de 10 vagas, mas ainda não é uma informação oficial, então a gente aguarda a definição, né, por parte da federação, e a gente está, né, com muita esperança e ansiosos de recebermos esse convite para o Colo-Colo se preparar e fazer um bom papel aí representando Ilhéus e região nesse Campeonato Baiano da Série B. Grande abraço, Zé.
Muito bem, 7:11, ouvimos aí o presidente do Colo-Colo, né? Vamos agora às informações da Recopa Sul-Americana. Ontem, Flamengo e Deportivo Del Valle, né? Na Recopa Sul-Americana, não deu Mengão, né, Zé?
Gabriela Esportiva.
A Recopa Sul-Americana, Tony Café, tem novo time campeão, né? É o modesto Independiente Del Valle, né, do futebol do Equador, que ontem enfrentou o Flamengo no Maracanã. Eu diria que o Independiente Del Valle criou uma série de dificuldades, né? Entrou com o regulamento debaixo do braço, com uma linha de 5 ali, em determinados momentos até essa linha avançando, né, para criar ainda mais dificuldades para o time do Flamengo. O Flamengo teve até posse de bola, mas teve uma série de dificuldades, porque ficou evidente que a má fase no time do Flamengo atinge, sobretudo, né, os seus 2 meias mais criativos. Estamos falando de quê? De Arrascaeta e de Everton Ribeiro, que perderam a intensidade, né? E fazem e passam por um momento muito ruim, esse atual momento do Flamengo. O elenco milionário do time do Flamengo caiu para o modesto e independente Del Valle, né? Que segurou o jogo, só tomou um gol no finalzinho, no apagar das luzes dos 90 minutos, né? Quando Arrascaeta aproveitou uma jogada com Everton Cebolinha, que havia entrado nesse duelo, e acabou fazendo 1-0 no apagar do tempo normal. Tivemos prorrogação de 30 minutos, e nessa prorrogação, Café, ficou evidente, né, a dificuldade do time do Flamengo. O Flamengo rodando muito a bola, um Flamengo fazendo muitos chuveirinhos na área do time do Independiente Del Valle, mas sem aquela eficácia, né? Sem aquele momento diferente do time malvadão. Eu diria que o Flamengo caiu muito, sobretudo nesse jogo da volta no Maracanã, porque ontem já não havíamos desculpa, né? Porque não existe altitude no país, então muito diferente do que aconteceu, por exemplo, no primeiro jogo lá em Guayaquil, no Equador. Portanto, 1-0, o Flamengo venceu no tempo normal, mas só marcou o seu gol no apagar das luzes. Na prorrogação, né, ficou muito visível a dificuldade do time do Flamengo, né? Era um Flamengo que tinha dificuldade de procurar o seu espaço, né? Muito embora durante os 90 minutos, sobretudo no primeiro tempo, tenha tido o melhor momento do Flamengo com duas bolas, né, que acabaram, uma bateu na trave, a outra no travessão, em jogadas de Thiago Maia e do Ayrton Lucas, o lateral esquerdo. Mas no segundo tempo, entendeu, as oportunidades foram ainda menores, né? Primeiro tempo, o goleiro Ramires teve uma bela atuação, neutralizando inclusive uma jogada do Varela, né, do lateral direito do Flamengo, que bateu em direção do gol. Ele conseguiu tirar com os pés. Enfim, um primeiro tempo de um Flamengo melhor posicionado no campo de jogo, sobretudo porque caiu muito pelo lado direito. Em determinados momentos da partida, Tony, a gente percebia, além do Varela, além do próprio Everton Ribeiro, né, o Arrascaeta também caindo ali pelo lado direito do jogo, sobrecarregando a marcação do Caicedo. Mas enfim, um Flamengo que acabou não tendo também a sorte, não estava ao lado do time rubro-negro, né, que vivencia, né, esse momento de dificuldade sobre o comando do técnico português Vitor Pereira. A realidade, Tony, é que mesmo tendo prorrogação e o Flamengo tendo vencido o jogo por 1-0 no tempo normal, né, faltou ainda qualidade ao Flamengo, né, nos 30 minutos da prorrogação, de buscar a vitória, e nas cobranças de penalidades. O Flamengo mais uma vez decepcionou, perdeu por 5-4, perdendo já a primeira cobrança, né, com Arrascaeta, né, que acabou chutando, e o Ramires fez uma bela defesa, o goleiro do time ali do Independiente Del Valle. Portanto, o Independiente surpreendeu, né, uma equipe de menor investimento em relação ao time do Flamengo, é o novo campeão, né, da Recopa Sul-Americana, né, embolsou ontem uma premiação de 9,4 milhões de reais, quer dizer, o time do Equador acabou fazendo toda a diferença e ficou uma realidade muito dura, né, para a sequência de trabalho aí do português Vitor Pereira no comando técnico do Flamengo, né, porque o Vitor é a terceira disputa, né, desse calendário que parecia ser um calendário iluminado, né, no futebol de 2023, quando o Flamengo tinha decisão da Supercopa do Brasil, perdeu para o time do Palmeiras, foi vice-campeão da Supercopa, depois caiu também no Mundial de Clubes, acabou ficando com o terceiro lugar, e na noite de ontem, um Flamengo novamente sendo eliminado, sendo vice-campeão da Recopa Sul-Americana. A gente percebe que o Vitor Pereira vai ter momentos de dificuldade. Flamengo que iniciou o duelo com Santos, né? Varela, Fabício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, né? Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Sinceramente, para mim, o Gabigol foi o único jogador mais lúcido, né, desse time malvadão, porque uma atuação muito fraca, muito ruim, sobretudo dos meias, né? Everton Ribeiro e Arascaeta, jogadores que sempre foram diferentes, mas que perderam a intensidade e resultado acabaram não colaborando, não ajudando o Flamengo em mais uma decisão. Portanto, Flamengo de novo, vice-campeão, só espero, viu, Tony Café? E no domingo, o Vasco não pague essa conta, né? Porque domingo teremos Campeonato Carioca com o Clássico dos Milhões. Daqui a pouquinho a gente comenta aqui no Gabriela Esportiva, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h18, 7h18, abração pro meu amigo Senna Piu Piu, né? Que já está na área. Agora ele tem dupla cidadania. É itabunense e jiquiense. É jiquiense que fala, ô Senna? Tá tudo bem, né? Manda um beijo pra Dona Ju aí, tá? E um beijo pra Clarinha. Forte abraço, meu amigo. 7h18.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
7h19 agora. Vamos às informações do Fluminense, Zé Maria. Gabriel Pirani está liberado para atuar pelo Fluminense, tá, Zé? O meia de 20 anos, emprestado pelo Santos, foi regularizado nesta terça-feira e fica à disposição já para enfrentar o Bangu neste sábado numa Nega Rincha em Brasília, pelo Campeonato Carioca. O nome do jogador já aparece aí no bid da CBF e do Bira da Ferj. Gabriel Pirani se apresentou na última terça-feira no centro de treinamento Carlos Castilho e assinou contrato de empréstimo até dezembro de 2023 com opção de compras. O jogador vestirá a camisa 20 no tricolor. Uma das joias das categorias de base do Santos, Pirani viveu seu melhor momento em 2021, justamente sob o comando de Fernando Diniz, que enxergava o garoto como uma excelente projeção, né? Naquela temporada, ele fez 60 jogos, sendo 45 como titular, marcou 5 gols e deu 5 assistências. Se concretizar aí a negociação, ele chega aí em tese para ser o reserva imediato de Ganso. O jovem Arthur, quando testado na função, ainda não agradou. A gente segue aqui com o Gabriel Esportiva. 7h20, abração pro meu amigo Marquinhos aí do filme, né? Eu esqueço o nome aí da empresa do cara. Vamos às informações da pré-Libertadores da América com ele, o presidente campeão José Maria. 7h20.
Gabriela Esportiva.
Hoje à noite, Tony Café, às 21 horas e 30 minutos, teremos sequência, né, da pré-Libertadores da América. No Mineirão teremos um jogo entre o Atlético Mineiro enfrentando o Carabobo, né, da Venezuela. Após empatarem sem gols no primeiro jogo, quem vencer irá avançar à próxima fase. Eu diria que o Atlético Mineiro, com 100 jogadores como Fux, Arana, Igor Rabelo e Allan Kardec, e continuam sendo os desfalques do Galo. Quem passar nesse confronto, o Café, irá enfrentar a Universidade de Quito ou Milionários da Colômbia. O Atlético já está escalado, definido para o duelo desta noite no Mineirão. Everson será o goleiro, Mariano lateral direito, os dois zagueiros Jamerson e Hever, e Dodô na lateral esquerda. O meio-campo com Alan, Edenilson, Patrick e Pedrinho, os dois atacantes Paulinho e Hulk. Hulk voltando já completamente recuperado da Covid-19, portanto, é um Atlético decidindo sua sorte, né? Sua sequência nessa competição, nessa pré-Libertadores, esta noite no Mineirão. Amanhã também, Tony Café, teremos sequência, né, da pré-Libertadores com mais um clube brasileiro. Eu diria que o Fortaleza vai estar recebendo na Arena Castelão o time do Maldonado, né, do futebol do Uruguai, que também na semana passada já atuaram e empataram lá no Uruguai em 0-0. Só que esse duelo de amanhã, o Fortaleza joga na Arena Castelão, toda ela revitalizada, né, com um novo gramado. Quer dizer, é uma situação diferente depois de 3 meses, né? Portanto, o Castelão vai estar sendo aberto na noite de amanhã. São os dois clubes brasileiros que estão disputando essa pré-Libertadores da América esta noite, Atlético Mineiro e Carabobo da Venezuela. Quem vencer passa para a segunda fase. E claro que amanhã, na Arena Castelão, teremos, né, o Fortaleza enfrentando o Maldonado do futebol do Uruguai. Quem passar nesse confronto enfrentará a Universidade de Quito ou Milionários da Colômbia. É um Atlético com o que tem de melhor no seu grupo, né? Com Paulinho, com Hulk. Esse Paulinho revitalizou ainda mais, né, o poder ofensivo do time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que mudou muito, sobretudo no seu sistema de meio campo, né? Agora com Alan, Edenilson, né, Patrick e Pedrinho, quer dizer, é um meio campo diferente. Edenilson é jogador ex-internacional, portanto é um Atlético Mineiro que tem, sem dúvida nenhuma, incomparável o elenco do Atlético com relação ao modesto Carabobo, né, lá do futebol venezuelano. E amanhã o Fortaleza jogando no novo gramado da Arena Castelão, enfrentando o Maldonado do futebol do Uruguai, Café.
Muito bem, 7h24.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu.
7h24, Zé Maria, vamos às informações do Vasco da Gama. O Vasco escreveu o Andrei e o Capasso, né? Mas precisa resolver pendências para atletas a atuar aí no clássico, né? No com o Flamengo. Os nomes de Manuel Capasso e Andrei Santos apareceram aí no bird da FERJ nesta quarta-feira, mas ainda há pendências, Zé, para que os jogadores estejam à disposição do Vasco para enfrentar o Flamengo no próximo domingo no Maraca. O prazo final para que o zagueiro e o volante fossem inscritos a tempo do clássico era esta quarta-feira. Agora o Vasco terá até sexta-feira para cumprir as exigências da federação, né? No caso de Andrei, a pendência que consta no site da FERJ falta escanear o contrato para a CBF. Já com relação a Capasso, falta transferência da federação. O Vasco esperava o envio dos documentos pelo Chelsea para assinar contrato com o Andrei. O clube também estava aguardando a AFA enviar aí o certificado internacional de transferência de Manuel Capasso. No último domingo, o Vasco se entendeu com o staff e acertou a volta de Andrei. Ele vem emprestado pelo Chelsea por aproximadamente 4 meses, até o início de julho, enquanto Capasso já foi aí apresentado pelo clube e vinha treinando no CT Moacir Barbosa. Essas são as informações do Vasco da Gama. 7h25, 7h25, vamos às informações do Itabuna Esporte Clube.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
O Itabuna, Tony Café, continua treinando em atividades lá no estádio Antônio Elias Ribeiro, na cidade de Camacã. Itabuna que está aproveitando aí esse recesso de dias, né? Porque só volta a campo a partir de 11 de março, enfrentando o Bahia no primeiro jogo das semifinais lá em Camacã. Portanto, esse período aí, né, o técnico Serginho Araújo, treinador do time itabunense, procura fortalecer ainda mais o trabalho técnico, o trabalho físico também do grupo do Itabuna. Itabuna precisa voltar a praticar um futebol como no início do campeonato baiano, né, deste ano, quando surpreendeu na primeira fase, sobretudo enfrentando Vitória e jogando de igual para igual, com muita superioridade técnica do Barradão, construindo aquela goleada de 4-0. Depois o Itabuna perdeu a intensidade e voltou a vencer na última rodada. Portanto, eu diria que é um Itabuna que vai, claro, trabalhar até o dia 11, né, vai se preparar, enquanto Bahia, né, vai estar disputando competições como a Copa do Nordeste, como também a Copa do Brasil. O Itabuna segue, entendeu, com o seu calendário, aproveitando aí esses dias de acesso, corrigindo o seu sistema defensivo, fortalecendo o seu sistema ofensivo. É um Itabuna que pode sim, diante, mesmo enfrentando o time principal do Esporte Clube Bahia, jogar, entendeu? Surpreender, fazer um jogo diferente lá no Antônio Elias Ribeiro, o Ribeirão, na cidade de Camacã. Então, o trabalho desses dias é fortalecer o grupo. Alexandre continua sendo o jogador mais importante, né, da caminhada do time tabunense. O seu camisa número 10 é um jogador que pensa, né? É um jogador que constrói as principais jogadas ofensivas do Itabuna. E torcer também para que Cezinha volte a ter a inspiração, né, do início desse campeonato baiano, quando inclusive chegou a sua artilharia como dos principais artilheiros do Baianão desse ano. Portanto, Itabuna segue o seu projeto, né, de trabalhos, de treinamentos no próprio estádio, conhece já de perto o estádio Ribeirão e, claro, e terá a oportunidade de iniciar, depois de muito tempo afastado do futebol profissional, é o Itabuna jogando dia 11, gente, praticando aí, chegando às semifinais desse campeonato baiano. Tomara que nesse período também possa recuperar seu goleiro, né, Thiago Passos, né, que sem dúvida nenhuma teve parcela fundamental na construção desse bom momento do time itabunense. Thiago Passos é um goleiro experiente, né? Goleiro que tem mercado não só no futebol da Bahia, mas também no futebol do interior, no futebol mineiro, né? Teve passagens aí por principais clubes do futebol do Mineiro e faz uma campanha diferente, né, esse ano, defendendo as cores do Itabuna. O Itabuna que precisa, né, voltar a recuperar a intensidade do seu jogo, porque no próximo duelo será um Bahia diferente, né? Não será um Bahia sub-20, será um Bahia com o que se tem de melhor, né, na era do Bahia City. Portanto, é o Itabuna que precisa crescer, precisa se fortalecer para enfrentar o Bahia no dia 11 de março, né, às 4 da tarde, lá no estádio Ribeirão, no primeiro duelo das semifinais. O jogo da volta, essas semifinais são jogos de ida e de volta. O Bahia voltaria, o Itabuna voltaria a enfrentar o Bahia no dia 18 de março, às 4 da tarde, um sábado, na Fonte Nova, né? Bahia e Itabuna. E teremos também, na outra semifinal, né, no domingo, dia 12 de março, a Juazeirense recebe a Jacuipense, às 4 da tarde, no estádio lá de Juazeiro, no Adalto Moraes, em Juazeiro. E no jogo da volta, dia 19, entendeu, de março, a Jacuipense recebe em sua casa o time da Juazeirense, para a gente então conhecer os dois finalistas, né, desse campeonato Baianão, edição 2023, que vão decidir em dois jogos finais a decisão do título deste ano. A gente lembra, o primeiro duelo da final será na data de 2 de abril e o segundo duelo na data de 9 de abril. Portanto, a gente vai conhecer nessas datas o novo campeão baiano do futebol da primeira divisão, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h31 a gente manda abraço aí pro meu amigo César da Conlá, né? Dr. William, pessoal da Clínica Ouvir Mais lá em Itabuna, Nadson Monteiro, pessoal do Birubiru, né? Birubiru, Leonildo Bobô, aquele abraço, e meu amigo Arnaldo Domingal, toda de manhãzinha, né? A partir das 5 da manhã ele tá por lá no centro comercial com seu produto precioso. O homem é bom, hein? Arnaldo Domingal, aquele abraço. E vamos às informações do Corinthians.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Muito bem, 7h32, a Maria Corinthians avança e deve selar a renovação de Guilherme Biro nesta semana. O Corinthians encaminhou nesta quarta-feira a renovação do contrato do meia Guilherme Biro, de 18 anos. A diretoria se reuniu com o agente do jogador no CT, Joaquim Grava, e avançou aí bem para o acerto. O martelo pode ser batido ainda nesta semana. O vínculo, que atualmente vai até o dia 30 de novembro, deve ser válido até o fim de 2026. Campeão da Sul-Americana Sub-20 na Colômbia em fevereiro, o jogador foi integrado ao elenco profissional, mas não vinha sendo relacionado para os jogos por conta das negociações. A tendência é que já fique à disposição contra o Santo André no domingo, na última rodada da fase aí do grupo do Paulistão. Biru era parte do elenco sub-20 do Corinthians em janeiro, sendo um dos principais nomes para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Ele participou da goleada aí na estreia contra o Zumbi de Alagoas por 4-0, mas foi liberado na sequência para viajar para a Colômbia. O jogador já participou de vários treinamentos no elenco profissional e acumula duas participações no time principal, ambas em 2022, quando foi titular na derrota por 4-0 para o Fluminense. E entrou aí no empate por 0-0 contra o Goiás, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. 7h33, abração pro meu filhão, o meu primogênito Filipão, que tá na cola da melhor 102,9. Vamos lá, Zé Maria, vamos às informações da Copa do Nordeste.
Gabriela Esportiva.
Oito jogos vão movimentar no final de semana, Tony, a sexta rodada da Copa do Nordeste. Serão quatro partidas no sábado, né? E quatro partidas também no domingo. No sábado teremos 17h30, o Campinense enfrentando o time do Ferroviário. O Náutico recebe em casa o Sport do Recife, fazendo o clássico aí pernambucano. E o CSA faz o clássico alagoano no estádio Rei Pelé, enfrentando o clube do CRB. Teremos em Natal o ABC enfrentando o Atlético de Alagoinhas. Domingo, mais quatro partidas. Domingo teremos Sergipe e Fluminense do Piauí, jogo que vai acontecer no Batistão às 16 horas. Também no domingo teremos 18h30 Ceará e Fortaleza, né? Clássico aí do futebol cearense. Teremos também o Santa Cruz jogando no Arrudão, enfrentando o Sampaio Correia, e teremos, né, na Fonte Nova, né, o Bahia e Vitória, duelo nessa sexta rodada, mais um Bavi, portanto, esse ano, Bahia e Vitória jogando às 16h do próximo domingo. Vitória que precisa, né, tá ali na sétima posição, o Bahia tá na última, o Vitória é o penúltimo do grupo A, o Bahia é o último do grupo B. Quer dizer, são equipes que estão fazendo, né, um campeonato, uma Copa do Nordeste muito fraca, a realidade é essa, né? Então tem sido uma decepção, né, a atuação dos clubes baianos, os três clubes baianos que estão disputando essa Copa do Nordeste desse ano, que é o caso do Bahia, do Vitória e também do Atlético de Alagoinhas. Bom, no grupo A, Fortaleza é o líder, né, com 15 pontos, né? Fortaleza faz, sem dúvida nenhuma, a melhor campanha dentre todos os 16 clubes participantes, né, da Copa do Nordeste desse ano, está ali na primeira posição, brilhando no grupo A. A segunda posição é do Sport Clube do Recife, em segundo com 9 pontos. O CRB é o terceiro também com 9. O Sampaio Correia está na quarta posição com 7 pontos. Ferroviário é o quinto com 7. O Atlético de Alagoinhas é o sexto com 3 pontos ganhos. O Vitória na sétima posição com 2 pontos. E o Fluminense lá do Piauí é o oitavo, né, com apenas 2 pontos no grupo A. A situação do grupo B tem o Ceará na primeira posição. Ceará e Náutico, né, são os dois primeiros com a mesma pontuação, 10 pontos ganhos, né? O Ceará, pelos critérios, é o primeiro, o Náutico é o segundo. O ABC de Natal é o terceiro com 8. O Sergipe na quarta posição com 7 pontos. O CSA na quinta com 6 pontos ganhos. O Santa Cruz é o sexto do grupo B com 5 pontos. Campinense na sétima posição com 4. E o Bahia, o Sport Clube Bahia, na lanterna, né, desse grupo B, é o último colocado do grupo B da Copa do Nordeste. Portanto, uma rodada nesse final de semana com clássicos, né? Teremos aí clássicos no futebol pernambucano, com Náutico e Sport Clube do Recife, clássico também no futebol alagoano, né? Lá no estádio Rei Pelé, o CSA enfrentando o time do CRB. Teremos também clássico no futebol do Ceará, com Ceará e Fortaleza, e o principal clássico do futebol baiano, Bahia e Vitória, domingo, na Arena Fonte Nova, jogo das 16h, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h37, a gente fatura e volta daqui a pouco, 7h37.
Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
8 jogos vão movimentar no final de semana, Tony, a sexta rodada da Copa do Nordeste. Serão 4 partidas no sábado, né? E 4 partidas também no domingo. No sábado teremos 17h30, o Campinense enfrentando o time do Ferroviário. O Náutico recebe em casa o Sport do Recife, fazendo o clássico aí pernambucano, e o CSA faz o clássico alagoano no estádio Rei Pelé, enfrentando o clube do CRB. Teremos em Natal o ABC enfrentando o Atlético de Alagoinhas. Domingo, mais 4 partidas. Domingo teremos Sergipe e Fluminense do Piauí, jogo que vai acontecer no Batistão às 16h. Também no domingo teremos 18h30 Ceará e Fortaleza, né? Clássico aí do futebol cearense. Teremos também o Santa Cruz jogando no Arrudão, enfrentando o Sampaio Correia. E teremos, né, na Fonte Nova, né, o Bavi, o Bahia e o Vitória, duelo nessa sexta rodada. Mais um Bavi, portanto, esse ano, Bahia e Vitória jogando às 16h do próximo domingo. Vitória que precisa, né? Está ali na 7ª posição. O Bahia está na última. O Vitória é o penúltimo do grupo A. O Bahia é o último do grupo B. Quer dizer, são equipes que estão fazendo, né, um campeonato, uma Copa do Nordeste muito fraca. A realidade é essa, né? Então, tem sido uma decepção, né, a atuação dos clubes baianos, os 3 clubes baianos que estão disputando essa Copa do Nordeste desse ano, que é o caso do Bahia, do Vitória e também do Atlético de Alagoinhas. Bom, no grupo A, Fortaleza é o líder, né, com 15 pontos. Né, o Fortaleza faz, sem dúvida nenhuma, a melhor campanha dentre todos os 16 clubes participantes, né, da Copa do Nordeste desse ano, está ali na 1ª posição, brilhando no grupo A. A 2ª posição é do Sport Clube do Recife, em 2º com 9 pontos. O CRB é o 3º também com 9. O Sampaio Correia está na 4ª posição com 7 pontos. Ferroviário é o 5º com 7. O Atlético de Alagoinhas é o 6º com 3 pontos ganhos. O Vitória na 7ª posição com 2 pontos. E o Fluminense, lá do Piauí, é o 8º, né, com apenas 2 pontos no grupo A. A situação do grupo B tem o Ceará na 1ª posição. Ceará e Náutico, né, são os 2 primeiros com a mesma pontuação, 10 pontos ganhos. Né? O Ceará, pelos critérios, é o 1º, o Náutico é o 2º. O ABC de Natal é o 3º com 8. O Sergipe na 4ª posição com 7 pontos. O CSA na 5ª com 6 pontos ganhos. O Santa Cruz é o 6º do grupo B com 5 pontos. Campinense na 7ª posição com 4. E o Bahia, o Sport Clube Bahia, na lanterna, né, desse grupo B. É o último colocado do grupo B da Copa do Nordeste. Portanto, uma rodada nesse final de semana com clássicos, né? Teremos aí clássicos no futebol pernambucano, com Náutico e Sport Clube do Recife, clássico também no futebol alagoano, né? Lá no estádio Rei Pelé, o CSA enfrentando o time do CRB. Teremos também clássico no futebol do Ceará, com Ceará e Fortaleza, e o principal clássico do futebol baiano, Bahia e Vitória, domingo, na Arena Fonte Nova, jogo das 16h, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, Tony Café. Campeonato Carioca, Tony Café, terá um final de semana com a sua penúltima rodada, rodada de número 10. Vão ficar restando, portanto, apenas uma única rodada, né? E eu diria a você de que essa 10ª rodada do Cariocão, que vai acontecer nesse final de semana, será uma rodada com muitas emoções. A abertura será na sexta-feira da décima rodada, com o jogo que acontece às 15h30, né, desta sexta-feira, entre Portuguesa e Audax Rio. No sábado, também no mesmo horário, 15h30, o Madureira recebe o Volta Redonda. Teremos também no sábado, Tony Café, em Moça Bonita, né, o clássico Bangu e Fluminense, né, Fluminense que tem feito uma campanha interessante nesse Cariocão. E teremos também, às 19h30 do sábado, o Boa Vista enfrentando o time do Nova Iguaçu. No domingo, dois únicos jogos. Às 16h teremos Resende enfrentando o time do Botafogo. O Botafogo lutando aí para voltar ao G4 do Campeonato do Rio, porque apenas 4 vão passar para as semifinais do Campeonato Cariocão. E teremos também no domingo, 18h10, Tony, Flamengo e Vasco da Gama, o clássico dos milhões no Maracanã, comando de campo aí do Flamengo. Será que nós vamos pagar essa conta dessas eliminações precoces do Flamengo, que caiu na Supercopa do Brasil, caiu também no Mundial de Clubes e perdeu também ontem, né, a Recopa Sul-Americana, Café? Então, Flamengo e Vasco é o duelo de domingo no Maracanã. Claro que o Vasco da Gama vivenciando um momento muito diferente. Eu diria que o momento do Vasco é muito positivo, né? A gente percebe, sobretudo, as contratações que foram feitas do Vasco, né? O Maurício Barbieri tem utilizado os principais jogadores que foram contratados para essa temporada do time do Vasco da Gama, e a gente, Café, percebeu, né, que o futebol dessa turma que chegou, como o Jair é um deles, o próprio Pedro Raul vivenciando talvez nesse momento a sua melhor fase no time Cruz Maltino. Vamos ver o que pode acontecer no domingo com o Vasco sendo adversário do Flamengo no jogo do Maracanã, das 18h10. A gente lembra que o Flamengo é o líder do Campeonato Cariocão, 23 pontos ganhos em 9 partidas. Né? O Flamengo tem 7 vitórias, 2 empates. É o único clube do Campeonato Carioca que ainda não conheceu derrota nesta competição. A segunda posição é do Fluminense, com 19 pontos ganhos, 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Tem um time tricolor. O Vasco é o terceiro melhor colocado do momento, com 17 pontos. O Vasco também fez 9 jogos. Tem 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E o Volta Redonda é o quarto classificado, com 16 pontos. Volta Redonda com 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Portanto, o time do Volta Redonda tentando se manter ali no G4 do nosso futebol. A quinta posição é do Botafogo, com 16 pontos, a mesma pontuação do Volta Redonda. Quer dizer, o Botafogo precisa vencer seu próximo jogo, né, e torcer aí por um insucesso do time do Volta Redonda. Pelo menos que o Volta Redonda, nessa rodada de sábado, não consiga, né? O Volta Redonda não consiga, por exemplo, o Volta enfrenta o Madureira, jogo que vai acontecer no sábado, vai torcer aí por um empate, no máximo um empate do time do Volta Redonda diante do Madureira, para que o Botafogo possa vencer o Resende no domingo e voltar ao G4 do nosso futebol. Bom, quinta posição, Botafogo 16, repetindo, 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas em 9 jogos. O Audax Rio é o sexto colocado, com 12 pontos. O Bangu na sétima posição, também com 12. O oitavo do Campeonato do Rio é o Nova Iguaçu, com 10 pontos ganhos. O Madureira na nona posição, com 9. A Portuguesa é o décimo colocado, com 9 pontos ganhos. O Resende, o 11º colocado, com 4. E o Boa Vista, na lanterna do Campeonato do Rio, 12º lugar, apenas 2 pontos ganhos, portanto, teremos um final de semana, entendeu? Em alto nível no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e, claro, que a maior expectativa, Café, esse reencontro, né, do clássico dos milhões, né? O Vasco vivenciando um momento muito diferente, muito positivo, e enfrentando o Flamengo, que não teve um começo interessante, disputou aí 3 competições no início do ano, perdeu as 3, portanto, Vasco e Flamengo, melhor Flamengo e Vasco, porque o mando de campo é do time do Flamengo, nesse jogo de domingo no Maracanã, às 18h10, com transmissão ao vivo para todo o Brasil, pela TV aberta, Rede Bandeirantes de Televisão, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h50. Gabriela Esportiva. Copa da França, depois de derrotar em casa, ou melhor, de derrotar em casa, né, pelo Paris Saint-Germain, domingo, o Olympique de Marselha deu mais uma decepção à sua torcida, tá? Nesta quarta-feira, novamente, no Velodrome, o vice-líder do campeonato francês foi eliminado, Zé, nas quartas de final da Copa da França, pelo modesto Nice, né, da segunda divisão, por pênaltis. Também pelas quartas de final da Copa da França, o Nantes fez 2-1 no Lens e o Toulouse goleou o Rodez por 6-1. Né? O quarto time classificado para a semifinal foi o Lyon, que passou pelo Grenoble Foot por 2-1 na terça-feira. O Olympique escapou por muito pouco de cair no tempo normal. Perdia por 2-1 até os 51 minutos do segundo tempo, quando o jovem camaronês François Muguet, de 18 anos, garantiu o empate apenas 4 minutos depois de ter entrado na partida, em sua estreia no time profissional. Nas penalidades, porém, o português Nuno Tavares, na série inicial, e o argentino Leo Balerdi, já nas cobranças alternadas, perderam suas penalidades. E o Enes, que só errou uma penalidade logo no início, venceu por 7-6, chegando pela primeira vez na semifinal da Copa da França, Zé Maria. 7h52.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7h53, vamos às informações da Copa do Brasil.
A Copa do Brasil, Tony Café. Já teve 2 jogos, né, no início desta tarde, desta quarta-feira, né, resultados, eu diria, um deles surpreendentes, né, porque mais uma decepção aprontada pelo time do Vitória. Vitória que esta tarde, gente, perdeu no Rio para o modesto Nova Iguaçu por 2-0. E, portanto, já está eliminado, né, do campeonato da Copa do Brasil, saindo na primeira fase. O jogo aconteceu no estádio Jânio Moraes, o Laranjão, né, e o time do Nova Iguaçu, sobretudo no segundo tempo, né, assumiu o comando, um Vitória apático dentro de campo, um Vitória sem reação, e o resultado acabou ficando barato, né, pela boa exibição do segundo tempo, do modesto Nova Iguaçu, eliminando, portanto, o Vitória nessa primeira rodada da Copa do Brasil. A fase rubro-negra é realmente muito ruim. E se o Vitória persistir com esse elenco do time do Vitória, certamente, viu, Tony, estaremos caminhando para uma terceira divisão do nosso futebol. Esta noite acontece os demais jogos programados, né, para essa rodada da Copa do Brasil, uma quarta-feira recheada de jogos. Teremos, a partir das 19h, o Asa enfrentando o time do Goiás. Esse jogo vai acontecer em Arapiraca. Teremos também o Tutu recebendo o ABC de Natal. O Atlético da Bahia, né, o time bicampeão baiano de Alagoinhas, enfrenta o Atlético Goianiense. Eu diria que é uma parada indigesta nesse jogo que está programado aí para o Antônio Cardeiro em Alagoinhas, né? Como Atlético Goianiense, muito favorito para a construção de mais um resultado positivo. Teremos outro clube baiano também jogando daqui a pouquinho, Bahia de Feira e Bragantino, né? Na Arena Cajueiro em Feira de Santana. Portanto, a estreia aí do Bahia de Feira enfrentando o Bragantino. Bragantino também muito favorito para a construção de mais um resultado positivo, né? O Cordino também joga esta noite enfrentando o Brasil de Pelotas. E teremos, a partir das 19h, o Parnaíba enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto, lá de São Paulo. O Camboriú fazendo duelo com o Manaus, o Atlético do futebol mineiro recebendo o Brasiliense, o bom time do São Bernardo do futebol paulista enfrentando o time do Náutico, União Rondonópolis faz o duelo com o CRB, o Campinense, gente, fazendo Copa do Brasil com o Grêmio, só que o jogo não vai ser em Campina Grande não, absolutamente, o jogo vai ser do Mané Garrincha em Brasília, né, o Campinense vivenciando aí a oportunidade de enfrentar um clube grande com o tamanho do Grêmio, né? Enfrentar Luis Suárez, e certamente esse será o principal sinônimo, né, da boa receita que deve acontecer no estádio Mané Garrincha lá em Brasília. O Bahia também faz a sua estreia na Copa do Brasil, só que joga em Pituaçu, no estádio Governador Roberto Santos, em Salvador. A Jacuipense, que é o mandante do jogo, fez a escolha, saiu lá de Riachão do Jacuípe, claro, naturalmente está enxergando aí nesse duelo a possibilidade de fortalecer ainda mais o Caixa. Bahia que está aí nessa expectativa. Será que o Iago Felipe, que é a 15ª contratação do time baiano, né, na Era City, seria escalado para esse duelo de hoje, desta noite, lá no Roberto Santos? A gente lembra que é uma decisão caseira, né, na primeira fase da Copa do Brasil, claro, e o visitante joga com o apoio do seu torcedor, o Bahia, e um simples empate classifica o time tricolor para a sequência, né, desse campeonato, dessa Copa do Brasil, em jogos ainda da primeira fase. Também teremos, às 21h, o Princesa enfrentando o time do Ituano, né? O Operário do Mato Grosso vai fazer o duelo com o Operário aí do Paraná. Teremos também, às 21h30, Retrô e Avaí. O Retrô é do futebol pernambucano, vai enfrentar aí o time catarinense. E teremos também Caldense e Ceará esta noite, fechando, portanto, a rodada, a quarta-feira muito especial, 18 partidas, né, sendo realizado nesta quarta-feira pela edição da Copa do Brasil. Amanhã, quinta-feira, teremos mais 5 partidas. Jogos de amanhã, Café. Águia Marabá enfrenta o Botafogo da Paraíba, teremos o Iguatu enfrentando o América de Natal, o Sergipe fazendo o clássico no Batistão, enfrentando o Botafogo do Rio de Janeiro, e o Maringá enfrentando o time do Sampaio. Ainda amanhã teremos a Ariquemes, né, enfrentando o time do Criciúma. São realidades desse momento, dessa Copa do Brasil, que chega à sua primeira fase, reunindo 80 clubes. É a competição mais democrática do futebol brasileiro. Bom, falando da eliminação do Vitória, Vitória voltou a decepcionar. Uma equipe desarrumada, essa equipe do técnico Léo Conde. Aliás, um treinador que chegou, né, e não conseguiu arrumar o time do Vitória. Vitória que utilizou Thiago Lopes, utilizou também o Léo Gamalho, o Oswaldo entrou no segundo tempo, tivemos também a presença do Eduardo. Quer dizer, o Vitória, gente, com uma zaga, entendeu, que ainda não passou segurança, né, nas competições que o Vitória tem disputado este ano. Portanto, eu diria que tanto o Dunkler, né, como o Camutanga, né, são jogadores ainda sendo questionados, né, sobre a qualidade técnica, jogadores que atuam aí na zaga do time do Vitória. Um Vitória que voltou a decepcionar, perdeu para o modesto Nova Iguaçu, que no Campeonato Carioca está ocupando ali a 8ª posição do Campeonato do Rio de Janeiro. Quer dizer, o modesto Nova Iguaçu foi muito superior e poderia ter vencido o Vitória esta tarde lá no Laranjão, né? Até por um placar mais dilatado. Então eu diria que esse time do Vitória será preciso fazer mexer. A diretoria do Vitória vai ter que arcar com esse prejuízo, Café, porque um clube está saindo na primeira fase, né, sendo eliminado pelo um clube muito modesto, pelo time do Nova Iguaçu. Eu gostei do comportamento do Nova Iguaçu, que foi se impondo na partida, né? Foi uma equipe muito mais organizada. O técnico Carlos Vitor percebeu a intranquilidade do time do Vitória, né? E mais uma vez, Michel, hein? Zagueiro revelado aqui pelo Colo-Colo, jogador da base do Colo-Colo, saiu em 2011 da base do Colo-Colo. Michel, que era volante aqui em Ilhéus, entendeu? É zagueiro e teve uma atuação destacada, né? Jogando esta noite, esta tarde, lá no estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, e praticamente anulou os principais atacantes. O Léo Gamalho, entendeu? Não ganhou uma bola sequer com o Michel. O Michel foi ali o zagueiro central, muito atuante, muito presente, e teve, eu diria, que uma participação muito forte nessa bela vitória do time do Nova Iguaçu. Então, o primeiro clube baiano já eliminado da Copa do Brasil, o Café, e vamos torcer, né, para que esta noite, né, tenhamos um outro desempenho, porque no estádio Antônio Carneiro em Alagoinhas será um Atlético enfrentando o Atlético Goianiense, que tem muito mais elenco, né? Tem muito mais ranking. Eu diria que é uma decisão em que o time lá do futebol goiano é muito favorito esta noite para se classificar enfrentando o Atlético. Atlético que também não está bem na Copa do Nordeste, um Atlético que também fez uma péssima campanha, né, no Campeonato Baianão, terminou ali uma posição acima do segundo clube rebaixado do campeonato deste ano. Então, o Atlético de Alagoinhas vai enfrentar aí o forte time do Atlético Goianiense, e torcer também para que o Bahia de Feira possa, né, se reencontrar jogando no gramado sintético lá da Arena Cajueiro. Enfrenta também a boa equipe do Bragantino. O Bragantino também é muito favorito. Claro que a expectativa maior também é pelo jogo do Metropolitano de Pituaçu, porque a Jacuipense vai receber o time do Bahia. Será que o Bahia, com o apoio da sua torcida, né, jogando em duelo que vai acontecer em Salvador esta noite, vai ser um Bahia diferente das últimas apresentações, né, dos últimos vexames, inclusive naquela goleada, né, da Copa do Nordeste, em que tomou 6-0, né, do time do Sport Clube do Recife? Vamos perceber no jogo da noite entre Jacuipense e Bahia. São os resultados dos clubes baianos, mas ficou muito evidente que o futebol da Bahia entra nesta competição, Tony Café, já decepcionando, né, na estreia do Vitória esta tarde. Vitória, portanto, eliminado da primeira fase da Copa do Brasil para o modesto Nova Iguaçu, oitavo colocado no futebol do Rio de Janeiro. Sobre o jogo em Alagoinhas, o Atlético de Goiás está anunciando aí duas estreias no time goianiense, né? O meia Ângelo Arauz, né? Ele é chileno, vai fazer sua estreia hoje. O atacante Igor Torres. São opções aí do Eduardo Souza, treinador, portanto, do Atlético Goianiense, entendeu? A realidade é essa. O futebol, ele apaixona, porque não é uma ciência exata, mas a gente prevê aí, viu, Café? Jogos em que o duelo em Alagoinhas entre Atlético da Bahia e o Atlético Goianiense tem o time visitante como favorito a seguir para a segunda fase da Copa do Brasil. O duelo entre Bahia de Feira e Bragantino também tem um Bragantino como muito favorito. Claro que a gente percebe que Jacuipense e Bahia podem fazer um confronto aí diferente, porque a Jacuipense está ali na terceira, né, segunda posição, segundo melhor clube do futebol da Bahia, né, atrás apenas do Bahia, que foi o primeiro. Esse é um duelo que vai acontecer no Metropolitano de Pituaçu esta noite, fechando aí essa primeira fase da Copa do Brasil, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7:37, o programa de hoje vai chegando, né, ao fim. Queremos agradecer aos nossos ouvintes também, a rapaziada de casa, o pessoal do trabalho, o pessoal que está colado com a gente aqui, tá, Zé? Vamos às nossas considerações finais. 8:05.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, pode ficar à vontade aí para dar seu boa noite.
Nas considerações finais do programa nesta quarta-feira, dia 1º de março, meu querido Tony Café, a gente deseja aos nossos amigos e amigas, ouvintes do Gabriela Esportiva, né, uma noite de muita paz, com saúde para todos. Boa noite.
Muito bem, Zé, obrigado pelas suas informações. A gente volta amanhã com mais um Gabriela Esportiva, no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.